Desde o advento da PEC das domésticas, os direitos desta classe se igualaram aos chamados trabalhadores urbanos. Mas como funciona a aposentadoria do empregado doméstico? E com a reforma da Previdência, como fica? Vamos saber dessas questões e tantas outras com o Dr. Fábio Ferraz dos Passos, advogado especialista em direito trabalhista. Como se porta atualmente a aposentadoria do trabalhador doméstico?
Atualmente, a aposentadoria do trabalhador doméstico, ela segue as regras normais da aposentadoria de todo cidadão. O trabalhador doméstico, ele tem uma contribuição diferenciada através do Simples Doméstico, né, que foi uma contribuição criada para poder facilitar a vida tanto do empregado quanto do empregador, que é um recolhimento único que é feito, né, através do pagamento pelo E-Social, né, que é um programa de pagamento único. E nesse programa de pagamento é feito o pagamento da Previdência, de 8% a 11% descontado do empregado doméstico e os 8% de desconto do empregador. Depois de feitos esses recolhimentos e a pessoa tendo o tempo de contribuição necessária, ela pode ser aposentada, né, quando atingir a idade de aposentadoria, que antes da proposta feita pela reforma era uma idade diferenciada para os homens e para as mulheres. A diferença é que hoje, na reforma, a gente vai ter uma estabilidade entre os homens e as mulheres. Os dois passam a aposentar com 65 anos, a partir dos 65 anos.
Entendo, doutor Fábio. Então quer dizer que o empregado doméstico, ele obedece às mesmas regras dos trabalhadores que contribuem para a Previdência Social no que tange à aposentadoria?
No que tange à aposentadoria, sim.
Certo. Ou seja, o segurado completa 60 anos se mulher ou 65 anos... se homem, desde que tenha feito no mínimo 180 contribuições mensais à Previdência. Hoje seria a aposentadoria por idade desta forma.
Exatamente.
Agora, tem também a aposentadoria por tempo de contribuição, que neste caso o empregado tem que ter feito o pagamento mensal à Previdência durante 30 anos se mulher ou 35 anos homem.
A regra do regime da Previdência atual é que a idade mínima é de 65, né, que a gente estava conversando, 60 anos... com 30 de contribuição, né, quando homens, né, para as mulheres, e 65 com 35 anos de contribuições para os homens. A diferença dessa reforma é que a reforma agora colocou todo mundo num critério de igualdade e todos passam a ter agora 65 anos como idade, com 25 de contribuição, com uma regra de proporcionalidade, que com 25 é o mínimo, e aí você recebe 50% mais um das contribuições, e a cada ano vai aumentando 1% até chegar em 100%.
Entendo. E aquela regra que foi nomeada de 85-95, com a reforma da Previdência, ela cai por terra, ou seja, ela deixa de existir?
Isso, na verdade, esse é o entendimento. A reforma ainda não passou, está aguardando aprovação.
Isso.
E tem sofrido algumas alterações, algumas propostas de mudança, mas a tendência é que ela caia essa regra exatamente para poder criar um critério de igualdade entre as pessoas e que dê um caráter de contributivo, de maior solidariedade para o sistema. Há algumas controvérsias, né, com relação aos benefícios e malefícios, mas bem ou mal a reforma está aí e a gente vai ter que aguardar para saber qual vai ser o texto definitivo e para a gente ter uma posição exata sobre o que vai ocorrer daqui para frente.
Doutor Fábio, outra dúvida que se tem é quanto à questão do fator previdenciário. Ele também deixa de existir para fins de cálculo da aposentadoria?
Na verdade, essa aqui é uma das principais dúvidas que estão gerando em torno do projeto. O fator previdenciário, ele, na verdade, não é que ele vai sumir, na verdade ele está sendo proposto outras formas de aplicação do próprio fator. A questão da contribuição, da diminuição da contribuição, em princípio não tem nos textos que tratam da reforma. Então, pode ser que isso venha, eu posso estar dizendo para você agora que isso vai mudar e que a gente venha uma alteração no texto e de fato não mude, mas a princípio não há nenhuma mudança com relação ao fator previdenciário.
Entendo. Atualmente, doutor, a aposentadoria por invalidez do empregado doméstico, ele tem esse benefício garantido desde que ele tenha feito no mínimo 12 contribuições mensais, né? E que tenha comprovado, claro, a incapacidade por exame médico pericial do INSS. Com a reforma da Previdência, mudam também os critérios para fins de aposentadoria por invalidez?
Não, Na verdade, a aposentadoria por invalidez, o que acontece é o período agora de avaliação da questão da invalidez, da condição de invalidez, ele vai ser reduzido, então a pessoa vai ter que passar por mais perícias, né, durante esse período para poder constatar que a pessoa está inválida, né? A aposentadoria por invalidez ela ocorre quando a pessoa não tem condições mais de trabalhar, seja temporária ou definitivamente. E aí, com essa nova reforma, o que vai acontecer é que essas aposentadorias por invalidez elas vão poder passar por um período de reavaliação para verificar aquela real condição. Porque um dos argumentos para a mudança é que a gente não consegue tem caixa para poder custear exatamente as questões acidentárias, as questões de aposentadoria por invalidez, porque essas pessoas deixam de contribuir. Então, a nova regra vem para poder ter um rigor maior na cobrança dessas questões de aposentadoria por invalidez, para poder verificar as condições, se permanecem as condições um período menor, e aí diminuir a onerosidade do sistema com essas pessoas que, com relação à aposentadoria por invalidez, deixam de contribuir e quando saem daquela condição de invalidez não avisam a Previdência.
Então, portanto, pelo que o senhor nos coloca, se faz necessária a reforma da Previdência?
Nos modos em que ela está sendo feita, as avessas, vamos dizer assim, se é assim que a gente pode dizer, antes da reforma trabalhista, da proposta da reforma trabalhista, que é uma reforma muito importante, que a gente vai saber nessa reforma se vai haver um crescimento ou uma diminuição dos postos de trabalho, a reforma da Previdência, eu acredito que ela vem numa hora um pouco inoportuna. Ela deveria esperar essa reforma trabalhista para ver como é que vai ser a inclusão do trabalhador novamente no mercado de trabalho. E aí, se houver, de fato, um aumento dessa inclusão, a gente aplicar essa reforma da Previdência. Porque o que acontece hoje é que, como a reforma está sendo proposta, com as medidas que ela está sendo proposta, para a pessoa aposentar, né, com 65 anos de idade, depois de 25 de contribuição, isso aí acaba causando um desestímulo. E na economia brasileira, da forma como ela está hoje, né, nessa crise, vamos dizer assim, crise, alguns dizem crise, outros não, mas eu acredito que a gente está numa crise principalmente nas relações de emprego. Então, por conta dessa crise nas relações de emprego, eu acredito que isso vai desestimular a pessoa que está hoje entrando no mercado de trabalho a querer contribuir para a Previdência, porque ela vai ficar muito tempo, né, contribuindo, e se ela fizesse a mesma contribuição desse valor numa Previdência privada ou num outro plano privado, ela acaba ficando desestimulada. Então, eu acredito que o momento aqui não é oportuno para essa reforma, e a forma com que ela foi feita também não foi a forma oportuna. Deveria haver um pouco mais de conversa, principalmente com as centrais, com os trabalhadores, porque o que vai ocorrer é que vai ser sucateado o trabalho dos trabalhadores que estão já no regime, já que eles vão ficar mais tempo trabalhando, e vai diminuir os postos de trabalho para as pessoas jovens que querem entrar no mercado. Então, isso pode criar uma dificuldade e talvez acabar criando um rombo ainda maior por desestimular que os trabalhadores contribuam para a Previdência, que hoje é um regime solidário, com contribuição obrigatória. Todos precisam contribuir, mas obviamente, se a gente não tiver o interesse aí das pessoas em contribuir, fica complicado da gente fazer essa mudança ser diferente.
Entendo. Tá, então, os esclarecimentos do Dr. Fábio Ferraz dos Passos, que é advogado especialista em Direito do Trabalho,